Please turn with me tonight to the Gospel of Mark, the Gospel according to Mark. Just one verse.
Abram comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Só um versículo diante de nós, por causa do tempo que temos diante de nós. Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, meu título vai em linha com esse versículo. O início da vida na alma. Como que a vida se inicia na alma? Nós vivemos com o nosso corpo, temos vida física, mas o homem não só é o corpo, não é só a parte material. Existe a parte imaterial, que é a alma. E a alma precisa de vida, não só da vida física, mas de uma vida espiritual. E eu espero que esse versículo nos dê uma resposta de como encontrar vida para a alma. Eu tenho certeza que você sabe que existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é interessante que às vezes ouvimos a questão: por que que existem 4 evangelhos? E a resposta, explicando isso, é muito simples. De acordo com a Bíblia, na boca de uma ou duas ou três testemunhas, a lei, de acordo com a Bíblia, requer a presença e o testemunho de 2 ou 3 testemunhos. E você vê aonde eu estou chegando? Deus, em seu amor, ele foi além do que a lei requer. E ele nos deu quantos testemunhos? Eu poderia dizer que ele nos deu 66 testemunhos. Mas para continuar com o que eu estou dizendo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos 4 testemunhas. E isso me relembra Romanos 5:20, onde Paulo diz: onde o pecado abunda, a graça abunda muito mais. Então Deus foi além da lei. Ele nos deu 4 testemunhos para estabelecer que podemos confiar no registro, na biografia do Senhor Jesus Cristo, nos 4 evangelhos. Mateus, ele nos dá uma vista desses evangelhos antes que eu comece a estudar esse versículo. Mateus sentiu a necessidade de provar que Jesus Cristo é o filho de Abraão e Davi. É por isso que ele nos dá a genealogia. Abraão, o pai da nação. Abraão, o pai dos crentes. Abraão, aquele por quem Deus prometeu que ele abençoaria as nações. E Davi, o grande rei Davi. Mas lembre-se, de acordo com de 2 Samuel capítulo 7, todas as promessas a Davi, que o seu filho sentaria em seu trono para sempre. Esse não poderia ser Salomão, porque Salomão se sentou naquele trono, mas só por 40 anos. Mas quando Deus disse que o descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo, que ele não lideraria só por 40 anos ou por 400 anos, mas por toda a vida e pela eternidade. E aí temos o segundo evangelho, que é Marcos, mas também temos, que eu voltarei depois a comentar, mas temos Lucas, o terceiro. Em sua biografia, ele nos dá o registro. Ele não se inicia com genealogia, mas no capítulo 3 existe uma genealogia, mas ele volta a Abraão, não só Abraão, mas a Adão, porque Adão, o pai de todos, Adão, Cristo vem de Adão para provar que o Senhor Jesus Cristo é um homem. Ele é o último Adão, mas Não seja enganado aqui, por favor. Ele é o perfeito, Adão. E aí o Evangelho de João? Não existe genealogia, porque Deus não tem nenhum início ou fim. E ele nos volta ao início, não do tempo, mas da eternidade passada. E eu tenho certeza que você conhece João. João, no início existia a palavra, e Deus estava com a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra virou carne e morou em nosso meio. E o Senhor Jesus Cristo é Deus. E agora estamos no Evangelho de Marcos. Caso você esteja cansado, posso eu te desafiar? Esse é o evangelho que você deve ler. Esse é o evangelho. Quando você está cansado, não consegue nem abrir o seu olho porque trabalhou o dia inteiro, você deve ler esse evangelho. Porque esse é o evangelho que move rapidamente. É um evangelho de ação, de um evento ao próximo evento. Move rapidamente. É chamado o evangelho que vai, o evangelho que faz, o evangelho que está em ação. Então, vai te manter acordado se você está cansado, se você ler esse evangelho de Marcos. E Marcos é um testemunho que estava lá. Em Marcos 15, você consegue ver as palavras que creram nas palavras de Deus. Ele era um daqueles. Existe o homem que correu, que fugiu, quando eles foram prender o Senhor Jesus Cristo, fugiu. Ele era um testemunho, como João, como Mateus. E ele era o primo de Barnabas. Ele trabalhava com Paulo. E ele também era o filho espiritual de Pedro. Eu estou explicando isso só para te mostrar que podemos confiar nesse evangelho. Podemos confiar nesse homem. Esse é um evangelho que vai direto ao ponto. Ele está mais preocupado com as obras do Senhor Jesus Cristo do que e com as palavras de Jesus Cristo do que com as suas palavras. Interessantemente, mais de 40 vezes você encontra a expressão direto, imediatamente. Então, é um evangelho de ação todo o tempo. E existem mais milagres no Evangelho de Marcos do que em qualquer outro evangelho. Isso é surpreendente, porque é o menor dos evangelhos, 16 capítulos, mas existem os milagres de Cristo que nenhum outro evangelho tem. Existem algumas parábolas também, e fala sobre o fim do tempo, mas é principalmente o evangelho dos atos, das obras poderosas do Senhor Jesus Cristo. E uma última coisa antes que entremos no conteúdo para estudar. Marcos, eu diria que 40% do evangelho de Marcos enfatiza a morte do Senhor Jesus Cristo, o que mostra novamente que é importante. Lembre-se, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não permaneceu no seu túmulo, ele foi ressuscitado da morte com seu poder. E isso é a grande prova que nós podemos ter, eu e você, podemos ter, confiando nele, um Salvador vivo. Ele vive. Mas aqui estudemos o versículo, Marcos 1, capítulo 1, princípio do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos começa de uma forma maravilhosa. Todo o Evangelho está nesse versículo. E com certeza, eu acredito, talvez você não concorde, eu acredito que esse é um dos melhores, maiores versículos da Bíblia. Pode ser comparado com Gênesis capítulo 1, versículo 1. No início, Deus criou o mundo, e outros versículos também. Só para dizer, esse é um versículo de poder. Mas será que você notou algo? aprendemos na escola, às vezes, que uma frase deve conter um verbo, um sujeito e um verbo. Mas será que você notou que essa frase aqui não tem um verbo? Não tem palavra operativa? Não tem uma palavra de ação? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não existe verbo. Por quê? Porque é como se fosse um título. Ele serve como um título para o resto do Evangelho. Então, nesse sentido, é a introdução desse grande, grande Evangelho de Marcos. E pode ser facilmente deixado de lado se você contar 12 palavras. Mas essas palavras são importantes, cada uma delas, para falar com o coração do pecador. E está aqui para mim e para ti. Se você nunca encontrou o Senhor, nunca buscou a Ele, se você nunca se arrependeu dos seus pecados diante dEle, esse versículo é dado para nós, para nos falar quem é o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez, como podemos receber salvação, mas mais, como podemos receber a certeza, a garantia da salvação. Olhe, a primeira palavra, princípio, é como se fosse o sentido de tudo que foi dito no Velho Testamento. Mas não continue só lá, não fique só lá. É também o que é a inauguração, como se fosse a introdução de um novo início, uma nova era. Por isso, lembre-se do meu título, o início da vida na alma. Então, é o início, mas eu devo remover alguns entendimentos que as pessoas têm para fazer ficar claro. Quando dizemos o início, não é o início do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que você concorda com isso. Cristo não tem início, mas é o início sobre o seu ministério público, sobre o seu ministério público por 3 anos, começou quando ele tinha 30 anos, ele ministrou, ele pregou a palavra, ele fez milagres e ele foi colocado numa cruz, não porque ele fez algo errado. Esse é o homem perfeito, como eu mencionei antes. Esse é o homem que nunca disse uma palavra irritado ou errada. Esse é um homem sem pecado, perfeito. Mas ele foi colocado naquela cruz para remir o povo que creria nele. Então, não é o início do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, não é o início da salvação. Porque as pessoas do Velho Testamento, eles foram salvos. Abraão, Davi, os patriarcas, os profetas e outros. Como que eles foram salvos? Eles foram salvos em antecipar, em crer o que Cristo alcançaria quando ele sofresse na cruz do Calvário. Isaías 53 é muito claro, falando sobre os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Então, não é o início da salvação, porque o Evangelho volta ao coração de Deus. Então, falando isso, Marcos agora move, e ele diz o princípio do Evangelho. Essa não é a minha linguagem nativa. Talvez você aprecie, ou nós que não somos nativos, apreciamos certas palavras e às vezes você pode não prestar muita atenção se é a sua língua. Mas eu acho maravilhoso. Uma das palavras mais maravilhosas, evangelho. Evangelho é uma palavra que, quando é pronunciada, faz meu coração pular de alegria. Por quê? Porque tem um significado maravilhoso. Então, o Evangelho, o que é o Evangelho? Marcos diz, princípio do Evangelho, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas. Queridos amigos, irmãos e irmãs, podem vocês ver, é qualificado. Não é só boas novas, não é só o evangelho, é o evangelho de Jesus Cristo. Existe uma qualificação junto dessa palavra evangelho aqui. Nos dias de hoje, não é levado a sério, ou na boca de muitas pessoas. Essa é a boas novas, não de receber uma estrela, uma boa nota no seu exame, não. Ou se suceder nos seus negócios, ou na sua vida, não. É uma palavra maravilhosa, uma palavra bonita, porque são boas novas. Meu inimigo, minha rebeldia, minha oposição a Deus vem ao fim por causa das boas novas que o Senhor Jesus Cristo trouxe a esse mundo. Existe paz, eu sou salvo dos meus pecados por causa de Cristo. Você ouve as pessoas dizerem algo terrestre ou alguém está casando, é uma boa notícia. Ela está grávida, essa é uma boa notícia, são boas novas. Tudo isso são boas novas, mas existe umas boas novas melhor. Melhor do que estar grávida ou estar se preparando para casar. Eu desejo tudo de bom para vocês, isso é uma notícia boa, mas essa são boas novas que vão afetar a sua vida, não só nesse mundo, mas por toda a eternidade. Por isso que não podemos comparar as boas novas deste mundo com as boas novas de Jesus Cristo. É as boas novas não só para as pessoas boas. Não, aqueles que pensam, eu sou tão bom. Não, aqueles que somos são pecadores. Nós sabemos, nosso coração é ímpio. Pecado tomou conta de nós, tomou posse de nós. Mas essas boas novas nos dizem, não somos mais escravos do pecado. O poder do pecado encontrou alguém mais poderoso, que não somos mais escravos do pecado. Não temos mais medo de estar diante de Deus um dia sem estar perdoado. Essas são as boas novas. Cristo sangrou. Cristo deu sua vida. Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar aqueles que creem nele. Eu posso ser e você pode ser uma nova criatura crendo nele. Pecado trouxe o misério. Talvez é uma palavra pequena, o pecado. Não causa um impacto, mas ele faz um grande desastre. Ele é maior do que qualquer vulcão. Ele estrangula, ele acaba com a vida de uma pessoa. O pecado destruiu nosso mundo. O pecado na minha vida, o pecado nos meus pensamentos, o pecado está em tudo. Olhe para esse mundo. Por que as pessoas odeiam uma outra? Por que as pessoas são tão egoístas? Por que as pessoas pensam que elas são livres, libertas, mas elas não são. Esse é um grande erro. É Satanás, o diabo, ele está nos enganando. Somos presas a ele. Você pensa que você pode fazer o que você quiser, mas você não consegue, porque você é um escravo. Se você fosse livre mesmo, você teria sabedoria suficiente para saber o que você deve e o que você não deve fazer. Queridos amigos, o evangelho são boas novas. Cristo, ele pegou aquela rua que levou ele à cruz do Calvário para pagar pelo pênalti dos nossos pecados. Bom, mas continuemos, porque existe mais princípio do evangelho de Jesus Cristo. Bem, Marcos nos dá o nome, o título do autor, a filiação, o poder, a perfeição do Senhor Jesus Cristo. Então, rapidamente, eu vou te mostrar como ele procede. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O nome Jesus é o mesmo nome que Josué. É o mesmo. Josué Jesus é uma abreviação de Josué. E o nome Josué significa o Senhor Jeová salva. Não nos surpreendemos, porque seu nome combina com a sua missão, com a sua palavra. Lembra-se, Mateus 1:21. Darás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo do quê? Cristo não veio só para esse mundo para fazer milagres. Não, ele veio como Lucas 9:10 diz, o Senhor Jesus Cristo, Filho do Homem, ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. Nós estamos perdidos, perdemos o caminho, estamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas trespassas, nas nossas transgressões. Mas alguém veio e nos encontrou, operando em nossos corações, através do Espírito Santo. Agora podemos encontrar o caminho, sabemos onde ir, como ser curados, como nos relacionar um com o outro e com Deus. Antes éramos tolos, fazíamos coisas tolas, estávamos fazendo só nossas vontades. Nós caminhávamos como animais, por instinto. Não, eu não quero que chatear ninguém, mas eu estou dizendo isso no nome de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Quando eu morrer, eu vou ser levado, eu acredito nos meus anjos, e minha alma vai estar apresentada diante de Deus. Por quê? Porque Ele pagou o preço dos meus pecados naquela cruz. E Ele chamou, vinde a mim. E eu digo esse verso a você. Vinde, o Senhor diz em Mateus. Vinde a mim. Eu estava tremendo, eu tinha que ir, claro. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, me convidou, Ele me chamou. Então, o Senhor Jesus Cristo, venho. E seu nome revela a sua obra. Por favor, não use o nome de Cristo como uma palavra, como um palavrão, ou de qualquer jeito. Nós ouvimos nas ruas, eles usam como uma maldição, eles usam de qualquer jeito, eles usam em vão, sem reverência. Não use. Temos na Bíblia que diz que toda língua confessará e todo joelho dobrará e dirá que Jesus é a glória de Deus. Nós temos que ser salvos e Cristo vem com as boas novas. Ele é o Salvador para ser adorado e louvado. Temos que ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo e para ser salvo dEle. Porque um dia estaremos diante dEle no dia do julgamento. Eu digo isso porque é importante. Temos que ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo, em ordem de ser salvos dEle. 2 Coríntios 5:10. Todos apareceremos diante dEle. E é por isso que Jesus Cristo, se Ele é só um profeta, como os muçulmanos ensinam, e só um bom mestre ou um bom exemplo, e não um salvador, o Jesus que não é um salvador, será que você me perdoa em dizer isso? Jesus que não é um salvador nunca existiu. E ele não seria bom. Mas agora olhe. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus quer dizer o Senhor salva e Cristo é a exposição do seu poder. A palavra Cristo quer dizer, não é o sobrenome dele, você tem um sobrenome. Mas quando você ouve Jesus Cristo, Cristo não é um sobrenome, é o seu título, é o seu cargo, é a sua posição. É como se ele dissesse, ele é o capitão, o general de todos. A palavra de Cristo quer dizer Messias, o ungido, o escolhido para salvar o seu povo. Ele é aquele rei profetizado, ele foi pregado para o João Batista, que disse: prepare o caminho. Ele estava determinado a ir à cruz do Calvário. Esse é o profeta maior do que Moisés, maior do que Davi, maior do que Abraão, maior do que todos. Por isso que João Batista diz: eu não posso, eu sou tão pequeno que eu não posso nem baixar para desatar suas sandálias. E ele dá o poder, ele dá o Espírito Santo, que dá vida e faz uma diferença na vida, na vontade de uma pessoa. Agora, ainda no mesmo versículo, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, chegamos ao seu poder, sua divindade, sua filiação. Quem é Jesus Cristo? O Senhor que salva, o ungido, o profeta, o rei, aquele esperado por tanto tempo, por milhões e milhões de anos. Os profetas falaram dele. Ele virá, ele virá. E agora ele está aqui. Marcos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos o chama de Filho de Deus, igual ao Pai, eternamente divino e poderoso. Ele não era só um homem, ele era o Filho de Deus, querendo dizer não outro título que Deus, aquele que foi antes do tempo. Meus queridos irmãos e irmãs, por favor, eu quero a atenção de vocês. Isso é tão importante. Olhe para o versículo 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Eu não vou fazer com que vocês vão a nenhum outro versículo, mas aqui é o mesmo capítulo. Agora iremos a Marcos 9, 7. Temos aqui: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sim, escute Moisés, sim, escute os profetas, mas aquele de que a sua atenção tem que ir é o Filho de Deus, ouça ele. Então o Senhor Jesus Cristo é Deus, ele é chamado por Deus de meu filho, aquele que eu me aquilo. Então vemos em tantas ocasiões, onde, quando Cristo foi para a cruz do Calvário, lembre-se, existia um soldado romano lá, e acredite-me, os soldados romanos, eles não tinham sentimentos. Quando Cristo morreu na cruz, aquele soldado romano diz: verdadeiramente, com certeza, esse é o Filho de Deus. Mas também o Senhor Jesus Cristo, ele curou um homem que era cego de nascimento. E quando ele foi curado, Cristo veio a ele e disse: você acredita, você crê no Filho de Deus? E aquele homem cego diz: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E em João capítulo 9, versículo 37... Por favor, se você está anotando, anote esse versículo. Porque os muçulmanos dizem: Cristo nunca disse que ele era filho de Deus. Mas nesse versículo e muitos outros, ele diz: eu sou. Ele disse para o cego: você me viu. E o Filho de Deus é aquele que fala com você. Então, Cristo é o Filho de Deus. Os demônios, aqueles espíritos sujos em Marcos capítulo 2, eles também confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ah, irmãos e irmãs, os demônios dizem que Jesus é o Filho de Deus. O soldado romano disse que Jesus era o Filho de Deus. O homem cego creu que Cristo é o Filho de Deus. Muitos outros exemplos existem. Na Bíblia, anjos são chamados de filhos de Deus. Israel é chamado de filho de Deus. Crentes são chamados de filhos de Deus. Mas Cristo é o único filho de Deus, primogênito. O que quer dizer que a sua filiação a Deus é completamente diferente. Somos filhos de Deus diferente. Se você crê em Cristo, você é como se fosse adotado. Porém, Jesus Cristo é filho de Deus por natureza. Na eternidade passada, ele era e ele é o filho de Deus. Você notou aqui no versículo? Aqui no 11, a gramática é importante. Ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho. Não dizia: tu vai ser. Não, agora tu és o meu filho. Então, até a gramática aqui é muito importante. A sentença: ele sempre foi, ele é e sempre será o filho do Deus vivo. Então, o imortal se tornou mortal para dar a sua vida por todo aquele que cresce nele. Agora, olhe para outro versículo, Marcos 1, versículo 3. Eu não vou expandir muito, mas eu vou chegar no último ponto do meu sermão. No versículo 3, voz do que clama no deserto. Esse é João Batista e os profetas são mencionados. Isaías, no versículo 2. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Outro título dado a ele. Ele é o Senhor. Mas qual é a mensagem que Cristo trouxe a esse mundo que dará a minha alma e a minha vida um novo início? É assim que eu gostaria de concluir. Olha aqui, Marcos 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Lembre a palavra, evangelho, boas novas do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, pode ser resumida em duas palavras. E um dos puritanos disse: essas são as duas palavras que levará um pecador ao céu. Você não pode ter um sem o outro. E as duas palavras que são dadas pelo Senhor Jesus Cristo: volte ao Velho Testamento. Com os profetas do Velho Testamento, eles usavam as duas palavras. Você volta a João Batista, ele usa as duas palavras. Você volta aos sermões dos apóstolos de Jesus Cristo e eles usam essas duas palavras. E o Senhor Jesus Cristo também usa essas duas palavras. E eu estou enfatizando isso porque em muitas igrejas você não escuta essas duas palavras. Mas aqui no versículo 15, arrependei-vos e crede. As duas palavras. Você não pode ter uma sem a outra. Religiões feitas pelo homem, eles nos falam: Deus está lá. O homem deve fazer o melhor para alcançá-lo. A Bíblia diz: não podemos alcançar a Deus com os nossos esforços, com as nossas boas obras. Não, pessoas são desiludidas. Deus está nos altos. Eu estou aqui na terra como pó. Sabe o que Deus fez? É isso que faz o cristianismo diferente de qualquer outra religião. Em vez de tentarmos fazer o melhor para alegrar Deus, ele veio a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou um homem. 1 Timóteo 16. Grande é o mistério de Deus. Deus foi manifestado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o Redentor veio. Então, o que devemos fazer? Cristo está pregando. Frequentemente você escuta isso. Deus não faz sugestões. Nós fazemos, mas ele não faz. Todo comando deve ser obedecido. Ele diz: o tempo é cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que quer dizer crer no Evangelho? O Pai está resumindo aqui para que ouçamos o Filho, e esse comando não é só para nos informar que devemos obedecê-lo. Eu devo me preocupar com os meus pecados. Eu devo virar as costas para o meu orgulho. O que que se arrepender significa? Um versículo vai explicar. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O apóstolo Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Não é para se ter remorso, é para virar. A minha mente mostra quem eu sou, meu coração muda sobre Deus, minhas vontades mudam sobre Deus, sobre mim, mas minha direção também. Eu estou indo esse caminho, está me levando ao inferno. Estou indo à condenação, mas eu escuto o Evangelho de Jesus Cristo que diz: se arrepende e creia. E eu clamo a Ele: ó Senhor, seja misericordioso a mim, um pecador. Eu considero meus caminhos, meus pecados, eu clamo por ajuda. A salvação não é uma obra, mas é uma graça para se receber. E você sabe, a graça significa um dom gratuito. Eu não posso fazer nada. Se alguém te dá um presente e você não diz: eu pago metade, você paga metade. Não é assim que funciona. Um presente é um presente. É algo sem mérito. A salvação é dada para nós. Primeiro, arrependimento. Quando eu percebo que eu pequei contra Deus, é o que Davi diz em Salmo 51. Eu pequei contra Deus e eu vou ser punido. Mas eu clamo a Deus: ó Senhor, sou pecador. Eu pensava que era melhor do que meu vizinho, mas eu sou a pior pessoa do mundo, o maior dos pecadores. Tenha misericórdia comigo, me ajude a encontrar o Senhor. Nosso destino eterno depende da morte expiatória de Cristo. Em João capítulo 3, eu vou concluir, versículo 36. Temos aqui: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O início do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Tão grande amor, minha alma pode só cair diante de Deus em adoração e louvar a Ele. Como Thomas diz, lembre-se de Thomas, João 20, 28, ele disse: meu Senhor e meu Deus. Essa é a única resposta para se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo.